trak, znów jechałem w wiatr.
Começa aqui mais um Beercast, o podcast de cerveja, é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e eu estou hoje aqui com Robert Falk, professor de gastronomia, doutorando e mestre em hospitalidade na área de cervejas artesanais. Esse é o objeto de estudo dele, pesquisador de cervejas artesanais e proprietário da CAB Gastronomia. Cara, você faz muita coisa relacionada à gastronomia, hospitalidade e cerveja artesanal. Obrigado, prazer receber você aqui para bater papo comigo.
Tudo bem, Anselmo, como vai? Muito obrigado aí por receber, isso é uma honra, sabendo ainda do alcance, né, do Beercast, de como isso é importante, relevante, né, porque a gente tanto ama, né, que é a cerveja artesanal. Isso é sempre um prazer.
Eu soube do Robert e da pesquisa dele lá no grupo de ouvintes do Beercast. Tem lá o Ed da Collab, né? O Ed da Old Smoke Beer, né, como o Robert conhece ele, que é também o colecionador de carros e amante de cerveja, dono de bar, cervejeiro e tudo mais. Ele lá no grupo, ele colocou uma pesquisa que o Robert estava fazendo sobre questões sociais, né, relacionadas à cerveja. E o Robert está aqui para contar isso, qual que é o trabalho dele como de doutorado, mestrado, né, relacionado à cerveja artesanal e o que, que ele faz na vida. Você é professor lá na Belas Artes, Robert?
Isso, além de professor, eu coordeno o curso, né? Eu sou coordenador de gastronomia, né, lá da Belas Artes. Sou professor de gastronomia também em outras instituições, né? E pesquisador, né? Meu objeto de estudo sempre foi cerveja artesanal, primeiro no mestrado, né, e depois agora no doutorado em andamento, termina agora na primeira semana de agosto. Então, esse resto de cabelo cheirando aqui que tá caindo aqui, o resto cai todo até agosto, né? Então, arrancando os cabelos, né, porque é duro, nossa, mas é fascinante. O campo de estudos é gigantesco.
Eu muito imagino. Você está fazendo aonde? Em que faculdade, universidade? É lá na Belas Artes mesmo?
Não, eu faço pelo PPGH, né, o Programa de Pós-Graduação em Hospitalidade da Universidade Embu Morumbi. Minha orientadora, a professora doutora Elizabeth Kiyokuwada, né, uma mulher incrível, ela é impressionante, escorre reconhecimento, assim, né, é impressionante. E é um celeiro ali de gente inteligente, pelo amor de Deus, eu sou cozinheiro, né? Então, estou há 32 anos da gastronomia, sempre fui de uma área muito prática, e esse campo, no momento que eu voltei a estudar, né, voltei a estudar pesado, primeiro no mestrado, né, e agora no doutorado, é impressionante como uma área prática, às vezes, nos afasta da academia, né, e estando tantos anos, né, dentro da gastronomia, isso acabou me afastando um pouco. Nunca me senti tão burro na minha vida no momento que entrei no programa, né? E o objeto de estudo em si é fascinante, né? Porque o programa é sobre hospitalidade, né? O programa lá da Embu Morumbi. E a hospitalidade, a gente imagina que seja sempre aquela questão ali comercial, né? E ela é muito além, né? Em todas as relações humanas. A maneira, por exemplo, que você me recebeu aqui, isso é uma questão de hospitalidade, né? A maneira como a gente discute pode chegar até limites, né, muito estranhos, né, como a gente vai escrever alguma coisa num diário, né? Ah, querido diário, se a dona Onça no dia dormiu de calça jeans, se o bofe não ligou, se qualquer coisa aconteceu, você vai escrever de maneiras diferentes, né, com raiva, com paixão, então você tem um diálogo até de personas dentro de si. Isso também pode ser relacionado a uma questão de hospitalidade, como um país recebe imigrantes, né, como no meio virtual, né, a gente, e você mais do que ninguém pode saber disso, né, quais as questões virtuais, como vestem-se máscaras sociais, né, e na internet a gente vê muito isso, né, em qualquer mídia social a gente vê muito isso, né, máscaras sociais. Então, essa é a minha área de estudo, né, a hospitalidade. Dentro da hospitalidade tem a comensalidade, né, que é a materialização da hospitalidade, é você transformar em algo material aquele acolhimento, né, que está intrínseco, né, à hospitalidade. E na comensalidade a gente também tem uma série, né? Uma série de maneiras, né, de você receber pessoas, de você é muito mais do que simplesmente comer junto, né? Comensalidade é você comer, beber, recepcionar, só que isso sempre regido por regras, por ritos, leis, né? Eu imagino que se eu botasse o pé em cima da mesa, assim, quando era moleque, eu ia levar um colabrinco tão bendado da minha mãe. E,
Sem
porra,
dúvida.
você tem que pensar, né, que você está dessacralizando o alimento, né? Você está tirando a sacralidade daquele alimento, né? Ah, vai lavar a mão, menino, vai lavar a mão, menina. Pô, você tem que se purificar para aquele alimento, né? Que segundo tem uns carinha meio burrinho, né, que a gente estuda aí, Claude Fischler e Henrique Carneiro, eles falam que você, ao comer o mesmo alimento, você forma a mesma carne. E aí
Olha
a
só.
ponte com a cerveja mais louca ainda. Porque na cerveja, ela é diferente, a bebida é diferente do alimento, só do alimento, né? Porque no alimento você tem partes preferíveis, na bebida não, né? Então eu me lembro, moleque, indo comer aquele frango assado no final de semana, sobrava só pro meu irmão e eu. Peito seco pra cacete, né? E aí os mais velhos lá podiam comer a coxa, sobrecoxa, um negócio mais suculento, né? Então há partes preferíveis, né, na divisão igualitária, dita igualitária, né, dos alimentos, porque não é completamente igualitária. E aí na bebida, não. E a bebida, ela é completamente igualitária, né? Ela é niveladora, né, de relações. Por causa disso que o pessoal confunde, né, na hora do happy hour lá, acho que pode passar a mão na bunda do chefe. Não é bem assim, não, rapaz. Então você tem que. Na festa de final de ano da empresa, né? Contra o outfuck, né? O pessoal vai lá e acha que pode fazer o que quiser. Não pode, né? Tem regras, tem rituais, tem leis, né? Devem ser observadas. Essa é mais uma essa área da hospitalidade.
Você descobriu que na cerveja artesanal isso já existe? Porque isso é desenvolvido e notório na história da cerveja em outros países que têm uma tradição mais larga, né? A gente começou a caminhar com essas coisas aqui no Brasil, especialmente agora, quando, por exemplo, a gente simploriamente compara com vinho, né? Que mesmo no Brasil, em qualquer outro lugar, tem uma tradição muito maior, né? De comensalidade, de hospitalidade, de ter essa relação da bebida com comida. Isso daí é um negócio que a gente se percebe meio engatinhando, né? Outro dia a gente estava preocupado só em fazer cerveja e beber ela de qualquer jeito. Já é algo, a gente já tem um território formado, a gente já tem essa ideia. Constituída, especialmente aqui no Brasil, o seu objeto de pesquisa é tanto cerveja aqui no Brasil ou como um alimento universal?
No mestrado, eu comecei estudando a cerveja, o consumo da cerveja em Pinheiros e Vila Madalena, né, os bairros aqui de São Paulo, né, bairros boêmios por natureza. E no doutorado eu resolvi avançar para Brasil, só que é impossível. É impossível. É muita cervejaria. Segundo o mapa agora, né, o trabalho do Marcusso, né, no, dos últimos. Nos últimos, no último levantamento, a gente estava em 1.800 e tralalá cervejarias. Porra, é impossível a gente ter um panorama geral, né? Eu teria que entrevistar aí, no verão de 2022 para 2023, eu subi até Aracaju, né, de carro, e fui fazendo entrevistas, né, com algumas cervejarias. Inclusive, em uma que infelizmente já fechou, em Velha Boipeba, que o cervejeiro da M. Boipeba, né, ele levava 1.500 litros de água, porque não dava para usar água, né, de Velha Boipeba, né, que fica lá próximo ao Morro de São Paulo, só chega de barco, não dava para usar água de lá, porque era meio salobra, assim, né, então você não conseguia fazer a breja direito. Então o cara, ele trazia nas costas dele, né, galões de 25
Nossa.
litros, 1.500 litros por braçagem. Pô, então. Se a gente tem exemplos, e cada pessoa é um universo em si, né? Se a gente tem tantos exemplos no de em cada uma das cervejarias, e se cada pessoa é um universo, que se cada pessoa trava as próprias batalhas, né? E é um caso único, né? Cada ser humano é um caso único, né? E uma série de fatores, né, que levaram ela até aquele momento, seja necessidade financeira, seja amor, seja uma oportunidade de negócio. Como que a gente consegue representar um Brasil, né? Impossível. Então, é um pequeno recorte, uma pequena fotografia, e o meu tema de pesquisa é hospitalidade, comensalidade e território, né? Em cervejarias artesanais brasileiras. E eu busquei tentar identificar aos poucos, né, em locais específicos, né, como que se dava essa relação, porque território, no campo, isso já é campo da geografia, né, ele analisa as relações de poder, né, que você tem entre o seu objeto e o meio com o objeto. Então, por exemplo, como que o governo influencia, todos nós sabemos, né, como influencia pesado, né, em todos os campos de negócio, né, cervejarias inclusive, e todo o trabalho que está sendo feito, né, em Brasília, né, o Gilberto Tarantino, incrível, né, o trabalho que está sendo feito. Então, pô, essa luta pelo produto artesanal, pelo reconhecimento de um produto artesanal, isso é fundamental para a gente poder ter uma representatividade melhor, ter uma simbologia melhor, né. Que produto que vota contra si mesmo, né? Puta, eu acho isso inacreditável. Se o lema da cerveja artesanal é beba menos, beba melhor, pô, cara, você está votando contra si mesmo, né? Isso é inacreditável. Começa daí, né? Uma diferença palpável, né, de produto com uma cerveja de larga escala. Uma cerveja de larga escala vai atender um determinado momento, uma determinada situação. As cervejas artesanais vão atender outro momento. Ninguém vai para um churrascão lá e fica tomando breja de 15 graus, uma Riz lá, cara, de 15 graus a noite inteira. Ah, vou tomar 50 Riz hoje. Mas nem a pau, velho. Não vai. Né? Então ela se adapta. E isso também é outra coisa fascinante da cerveja. Ela se adapta a momentos, ela é simbiótica. Isso é uma das coisas que também me fascina, né, no estudo da cerveja. Desculpa, eu sou meio entusiasmado com essas coisas.
Não, é, pesquisa boa, trabalho bom, qualquer coisa só funciona com gente entusiasmada. Isso é bom. E a coisa mais bacana da cerveja, que eu acho que é só da cerveja, né? Mas especialmente de mercados novos, e eu acho que a gente ainda está no mercado novo de cerveja artesanal no Brasil, mesmo passando décadas aí, é que a gente tem sempre gente entusiasmada. E quando as pessoas com quem eu converso, a maioria delas falam com alegria e com empolgação. É muito bom conversar com gente assim, né? Com gente triste e desanimada que não acha mais esperança em nada, é ruim. Você mandou lá para o grupo, Robert, para o grupo que eu digo de ouvintes lá do Beercast, dos patronos do Beercast, você mandou não? Foi o Ed que compartilhou lá uma pesquisa. Isso daí era uma fase do seu trabalho? Qual era o seu objetivo com ela?
Nossa, se eu posso recomendar alguma coisa aos colegas, aos ouvintes, se você quer uma vida tranquila, não faça, doutor. Cara, é pauleira. É pauleira. O programa, né, de hospitalidade, ele está, pela orientação da professora Beth Wada, o que tem se buscado é um enfoque mais próximo, né? A gente chama uma fase emic, né? Tem toda uma definição para isso, né? É um enfoque de perto, de longe e de perto, né? Para você ter um panorama completo, né? Então, nessa parte da pesquisa, a parte inicial foram as entrevistas. Então, você tenta fazer o maior número possível de entrevistas, né? Entrevistas pessoais, né? Um questionário semi-estruturado, tá? E a gente faz. A gente ouve, né, muito, né, o que nessa primeira etapa foram dos gestores, né, de estabelecimentos de alimentação de cerveja, né. Essa segunda parte é a fase ética, é a fase de longe. Então a gente tenta fazer um survey, né, é um questionário que é enviado para o maior número possível de pessoas. Eu queria um número de respondentes mínimo de 100 pessoas. E graças ao Ed, graças a várias pessoas aí do meio, eu mandei lá pro grupo lá da Abracerva também. Graças a todo esse pessoal, né, estamos em 350 respondentes. O que é
Olha aí.
notável, meu. Pô, numa análise inicial dessa fase, deu para ver que de todos os respondentes, lógico que precisa ser analisado com muito cuidado, né? Porque pode ter viés de interpretação, pode ter desvio de interpretação. Porque se eu pegar aquilo lá e falar, ah, isso aqui é representativo do Brasil inteiro, não é. Não é. É, principalmente no meio que é para onde isso foi mandado. Então, se houve divulgação entre a galera que toma cerveja, a primeira pergunta de corte, você toma cerveja artesanal? Lógico que uma boa parcela vai responder, né? Pô, e deu 25, mesmo assim, deu 25% da galera abstêmia. Tá? Galera que
Olha só.
não bebe. Tá? E que é um resultado notável, notável, porque a gente, isso vem aumentando com o passar dos anos. Todos os dados apontam para isso, né? Que há uma diminuição de consumo, né? Principalmente entre a galera mais jovem.
Essa é uma coisa que já é perceptível para você. Você fala isso o tempo todo. Existe cada vez mais investimento de cervejarias em produção de cervejas de baixo teor alcoólico ou sem álcool. É algo que você já percebeu também na pesquisa.
Mas com certeza, isso é, e o mais louco, o que a gente ouve falar, a gente vê em fato, né? E isso que é o mais louco de uma pesquisa dessas. Você consegue colocar comprovando, tem que ser através de um método científico, não dá para ser achismo, né? Senão é pseudociência. Então você tem que fazer uma pesquisa de uma maneira que ela possa ser replicável. Ela pode ser repetida, e que seria algo também extraordinário se fazer no futuro. Pô, faz a mesma pesquisa, as mesmas perguntas daqui 10 anos. Você já vai ter um resultado extraordinário, você consegue ver parâmetros a longo prazo, né, de consumo. Pô, isso que é o mais legal da ciência, né? A ciência não é dogma, né? A ciência é discutível, a ciência é refutável. Pô, terraplanismo, rapaz. Pô, cara, duvido, eu truco que a Terra não rode ao redor do Sol. Aí você vai lá e você comprova. Tá? E, pô, legal.
E
Se
esfrega
você
na
não
cara
acredita.
dos terraplanistas.
O problema é quando
Seus
você
palhaços.
comprova e você não acredita também na comprovação, né? Aí vira dogma, aí vira
Ah,
crença. Né? E aí, velho, aí é a de cada um, né? Gosto não se discute, gosto se lamenta, né? Cada um tem o
é.
próprio para alimentar o próprio. Né? Então.
O que vai ser o resultado final do seu trabalho? O que você vai entregar?
Cara,
Que conclusões você chegou?
o que aponta, né? Tem uma terceira fase de perguntas, né? Que inclusive depois eu quero conversar contigo para ver se você pode participar disso, que é um painel de especialistas. Então, o que a gente vai chegar nesse terceiro ponto, né? A partir de uma análise de perto, né? Bem próxima, tá? E a partir de uma análise do panorama geral, eu pego esses dois resultados e num painel de especialistas a gente discute isso. Tá? E isso vai ser feito agora no começo aí de agosto. Né? É impressionante como a gente observa momentos, momentos. Não que um seja mais importante que o outro. Tá? Mas, por exemplo, nessa pesquisa que eu fiz lá para o Nordeste, né? De Sul, Sudeste e Nordeste, né? Porque começou isso desde Jaraguá do Sul, né? Em Santa Catarina. Até e subiu, fui fazendo isso até Aracaju e voltando para o interior, pela Chapada Diamantina. E o que aponta são momentos diferentes. Então, o que a gente observa, né, em regiões norte e nordeste, uma certa resistência a esses produtos artesanais, né? Porque pelos dados apontados pela pesquisa, pelo Anuário da Cerveja do Mapa, você vê que o consumo não vem aumentando muito, né, em regiões norte e nordeste, e nas cervejas artesanais que são consumidas lá, a gente vê o que era consumido aqui em sul e sudeste há 10 anos atrás, 15 anos atrás. É óbvio, né, que tem um consumo de sour lá, porque se adapta muito melhor, né, ao clima local, tá? Mas você vê um apreço muito maior para o IPA. IPA, num calor do cão, que debaixo no calor, ela na teoria ela não faz muito sentido. Então a ideia são de momentos, né? Então você tem uma o que a gente ouve muito falar, né, e em pesquisa eu vi isso aí, um desejo da galera de volta à escola cervejeira brasileira, que já está se montando, né, ela tem uma busca por inovação muito forte. E foi observado na pesquisa que há um desejo por estilos mais puros. Ah, eu quero tomar uma Riss. Então, eu vou pegar uma Riss tradicional zona. Não vou botar Kumaru, não vou botar passar por tais e tais, tais madeiras. Tá, pô, ser mais direto, assim. Isso aí eu observei e vem meio que numa constante. Talvez uma maturação de mercado, talvez uma maturação de sabor, talvez uma busca por algo tradicional, né? Bateu-se lá na trave, lá naquele extremo, né, de estilos completamente diferentes, né? Aí, ó, tem uma galera agora buscando um estilo mais clássico. Eu quero tomar uma Brown Ale. Então, beleza, vou tomar uma clássica, daquele jeito. Então, e a gente observa várias cervejarias já fazendo isso, né? Fazendo cervejas daquelas bem classiconas ali, colocando junto com os tepes ali, né, de coisas diferentes. Então, eu acho
Mas
que uma.
a
Desculpa.
gente tem público, desculpa interromper, a gente tem público para as duas coisas. A gente forma um público mais sofisticado e que busca diversidade, e um público que quer se satisfazer com o prazer de beber cerveja, a cerveja que ele gosta. Ele não está procurando grandes novidades. É o bebedor de vinho que gosta de Cabernet Sauvignon e ele não quer experimentar, né?
Cara, eu
É,
acho que.
outras variedades.
Eu acho que é exatamente isso, não? Porque, numa essência, né? Isso a gente vê muito com a galera do vinho, né? Há limites, né, do que pode ser. A gente não vê a galera do vinho botando, sei lá, eu quero colocar uva defumada para fazer um Rauchwein. Ah, porra, velho, isso não existe, né? Não que eu conheça, né? Nunca ouvi falar disso, né? Aquilo que é feito no EAP ali, que você coloca aquela haste de metal, né, dentro da cerveja para dar o defumadão ali na hora, né? Pô, você não tem isso no vinho, né? Então, eu acho que há mercado para todo mundo e há, inclusive, mercado. Ambos os mercados crescem, ambos os mercados buscam isso. Ninguém emburrece, né? Ninguém. Você vai tomar uma breja, tá? E eu vou falar o caso do Milão, né? Da Oldsmobile, né? Ele começou a vender em um determinado momento, quando ele estava lá em Cotia, para o entorno dele. Inclusive galera da comunidade tomando. Porque se você vende uma cerveja, tá? Uma cerveja artesanal, e sabemos toda a questão de políticas, né? De custo Brasil. Mas se você vende uma cerveja artesanal com um litro a R$ 15, tá? E quem mora na comunidade paga uma cerveja de larga escala de 700 ml, R$ 15, no bar, é óbvio, ninguém emburrece. O cara vai experimentar aquela breja e vai falar: pô, o litro disso aqui é mais interessante, mais saboroso, mais barato do que uma cerveja. E aí a gente vê uma característica da breja artesanal, que ela é simbiótica. Ela é diferente de outros movimentos artesanais que precisam tomar muito cuidado, né? Que é o movimento do vinho, é o movimento do azeite, tá? É o movimento de outros produtos artesanais que gentrificam. Eles se afastam do largo consumo. O único crescimento possível que existe sólido é largo consumo, meu. Porque você vai atender uma ponta de uma pirâmide social. Vai atender quantas pessoas ali? 10 mil pessoas? 50 mil pessoas? 100 mil pessoas? Ou você vai ter um atendimento para uma base de uma pirâmide social, tá? De 200 milhões de pessoas no país?
Mas você acredita que a cerveja artesanal tá com essa abrangência, essa preocupação que a gente que o produtor imagina nessa larga escala e na difusão da bebida para amplo espectro de consumidores? Porque o que eu tenho ouvido no dia a dia é que o nosso mercado encolhe, a fatia de cerveja artesanal não aumentou com relação às cervejas de alto consumo da grande indústria.
Então, eu acho perigoso, né? Eu acho que você breca crescimento se você foca só. Eu vou usar como exemplo um livro, né, chamado Riqueza na base da Pirâmide, do Prahalad. E lá por A mais B está escrito todas as motivações que você pode ter para você atender uma base de população. Você conseguir diminuir a sua, se for possível, lógico que a gente sabe de custo de lúpulo importado, de todos os maltes, né? A gente sabe do custo de tudo isso aí, né? Da carga tributária insana que a gente paga no país, tá? Mas se for possível, de alguma maneira, você conseguir fazer um produto, não sendo o produto mais nobre possível, mas um produto que seja que atenda, né, uma fatia de população maior, você vai conseguir, eu acredito mesmo que há crescimento nisso.
Isso com grande satisfação, viu, Robert? Porque assim, de um modo geral, o que eu tenho ouvido do pessoal da cerveja, de produtores, de gente envolvida no mercado, de negócios, é dizendo que não adianta ficar brigando por preço. Não vem da sua cerveja a briga de preços por uma cerveja cada vez mais barata, não é o caminho para a cerveja artesanal. Você deve valorizar seu produto, colocar valor agregado nele. Procurar o que mantém o mercado de alguma forma, seria um padrão de consumo mais sofisticado, e aí por isso que eu fico fazendo essa relação meio com vinho também, né? Que buscou isso e a base talvez não tenha se desenvolvido para todo mundo do mesmo jeito. E você está me dizendo o contrário, eu acho isso daí legal. Eu queria saber que parte da indústria está apegada a fazer com que a cerveja artesanal seja um produto popular.
É difícil, né, meu? Porque quem monta um negócio pensando, ah, puta, eu vou fazer o meu negócio se pagar daqui 10 anos? Pô, ninguém, velho. Tá? Ainda mais com o risco Brasil que a gente tem, tá? Ninguém vai querer isso. Ninguém vai. Só que eu uso sempre como exemplo o vinho na França. Cara, lógico, há um estímulo de governo, há toda uma carga tributária menor, tudo. Mas vinho é mais barato do que água na França. Porra, meu. Se você tem vinho estrelado, vinho que ganha campeonato por 10 euros. Ah, não, peraí, mas isso é R$ 60. Não, você não tem que nem converter, né? Se você faz a parte de. Não sei se você já ouviu falar de custo Big Mac, né? Custo
Ah,
Big
sim.
Mac é um negócio muito louco. Usado em economia, velho. Então, para você ver a participação, né, de um custo de um produto de larga escala, que tem no mundo inteiro, em proporcionalidade com o salário mínimo. Pô, meu irmão, se você observa isso, a gente não pode falar de que o vinho estrelado lá, tá, o vinho com premiação, ele está custando R$ 60. Não, ele estaria custando proporcional a R$ 10. Então,
Tá todo
lógico,
mundo
não.
bebendo.
E a outra. O caminho que o vinho tomou é um caminho perigoso, meu, porque é premiumização de produto, né? Se transformar em produto
Sim.
premium. Porra, velho, você vai brecar consumo. Ah, a gente tem azeites extraordinários, né, premiados fora do Brasil. Você vai comprar no supermercado? Porra, cara, meu, R$ 100, 250 ml. Velho, isso é um tiro no pé que eu não consigo entender. Porque você. Tá bom, a gente tem que ter retorno de investimento, a gente tem que ter plano de negócios, a gente tem que ter. Mas faz-se parte de algo muito maior. No momento que você tá fazendo um produto artesanal, você está fazendo parte de um movimento anticapitalismo. Na essência é isso, cara. Porque você tá fazendo o estímulo ao pequeno produtor, você está diminuindo margens, você está diminuindo intermediários, você está entregando diretamente. É uma via mais. Talvez eu esteja sendo só um sonhador, né? Mas
Não.
me parece uma via mais equilibrada e mais responsável com algo que é muito maior do que a gente mesmo, né? Que é o movimento de um produto artesanal, que vai dar uma, no final das contas, uma equiparação mais equilibrada de ganhos para todos, né? Seja o pequeno produtor, seja para o consumidor. Bem,
Legal,
acho que
acho.
viajei um pouco.
Não, acho não, acho excelente. Como eu disse, eu não tenho ouvido o pessoal falar muito disso no mercado, e acho legal. Eu queria Queria te ver, vamos ver, quem sabe não dá para organizar uma mesa de debate, precisava ter uma voz como a sua para falar a respeito disso, enxergar o mercado de cerveja artesanal por essa ótica aí. Ultimamente eu tenho ouvido pouco essa conversa aqui da gente ter um consumo popular, ter um produto com a sua qualidade, preço acessível, esse tipo de coisa. Muito bacana. Ô,
Obrigado.
Robert, vamos ver se a gente consegue juntar mais gente para discutir esse tipo de coisa. A
Putz, ia
gente
ser um
não
prazer.
tem tanto tempo aqui para gravação, queria saber sobre o seu trabalho. Falta muito e você entrega, você falou agosto? É isso?
Em agosto. E
Então
não pode
tá
ser agosto de
arrancando o cabelo
Deus.
mesmo. Tem data.
Tem que ser em agosto, né? Não pode ser agosto de Deus, cara. Eu
Aí
tenho que
já
entregar.
tem data. Já tem data marcada para defesa.
Para defesa, possivelmente no final da primeira semana de agosto. Então, arrancando os cabelos aí, mas vai dar tempo. Tá tudo já escrito
Ah,
aqui, tá tudo, ó, caminhando.
eu fico muito satisfeito. Eu espero que eu possa ter acesso ao seu trabalho. Se você puder me mandar, né? Depois você concluir, eu ficaria muito grato. Eu ajudaria a divulgar isso no meio, porque acho que informação é isso, pesquisa é isso, né? Converso muito com o pesquisador aqui. Não adianta só o trabalho, tem que chegar lá para as pessoas têm que saber né, o resultado do seu esforço, e isso contribui sempre muito para todo mundo que gosta do que a gente gosta, no caso, do mercado de cerveja aí. Então, boa sorte e que tudo dê certo até o final de agosto. Eu sempre falo, ó, eu acho maravilhoso o pessoal da pesquisa. Eu cheguei só até o mestrado, tenho o maior medão de fazer o doutorado, que eu sei que é mais difícil e que a gente, né, no final perde metade da alma, né, entregando isso lá, mas que é algo, como você disse, eu tenho certeza disso, a gente se sente mais útil à sociedade, mais inteligente, né? A gente vai ficando só voltado ao negócio, ao mercado, à prática das coisas e foge dessa coisa de entender como tudo funciona. Então, parabéns aí.
Tem uma distância gigante entre a academia e o mercado, né? E é muito importante. Eu com certeza vou te enviar, tá? De novo, eu quero ver se for possível você participar desse painel de especialistas, porque a gente precisa de gente
Agradeço.
com embasamento, né, profundo para poder discutir e realmente discutir em profundidade isso daí, né? Porque é a única maneira da gente crescer, né? Muito
Legal,
obrigado, Anselmo.
excelente. Robert, se o pessoal quiser entrar em contato com você, tem algum jeito? Te manda recado por redes sociais?
Sim, com certeza. Via Instagram
Fala.
seria rfalkbr, né? Rfalckbr. E via LinkedIn seria Robert Falk, né? Robert com T mudo, Falck.
Tudo aí. Sigam o Robert lá, aguardem o resultado da pesquisa dele e mais para frente eu quero divulgar esse trabalho aí para poder discutir mais a respeito das conclusões. Muito obrigado pela simpatia, pela disponibilidade do tempo, Robert.
Muito gentil. Eu que agradeço, Anselmo, e parabéns pelo trabalho, hein?
Valeu, obrigado, ouvintes. Mais um episódio a respeito de pesquisa. Até breve, a novos programas do CiaCast. Valeu, abraço, tchau.
Drzewa po cichutku sobie śpiewał. Trak, 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 znów jechałem w piach. Trak, 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 znów jechałem w piach. Tam powoli za ramą zcicha swój traktor z piachu wypycha. Mięśnie nie swe pręży w wysiłku wielkim, aż mu z tej mocy pękły szybki, gacie mu spadły, gumka mu pękła, stanął jak wryty i tylko stęka. Trak, 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 znów jechałem w piach. Trak, 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 znów jechałem w piach. Gdy tu już sporo samogonu, już czas wracać do domu. Skroń ogarł ręką, podciągnął spodnie, usiadł w kabinie całkiem wygodnie. I tak dojechał na swe włości, będąc na pali całym w radości. Trak, 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 znów jechałem w piach. Trak, 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 znów jechałem w piach. zwracać do domu. Skroń oddal ręką, podciągnął spodnie, usiadł w kabinie całkiem wygodnie i tak dojechał nas we Włościach.